Esse podcast
é apresentado por
b9.com.br.
No episódio da semana do Tecnicalidade,
o Samsung Galaxy com câmera giratória,
o Samsung Galaxy com tela quebratória
e empresas de tecnologia fazem as pazes.
Tudo isso e muito mais você ouve agora nos Mínimos Detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Eu sou Rodrigo Gonzalez.
Eu sou Rafael Silva.
Aê, finalmente! Que saudade, nossa, que eu tava.
Os planetas se alinharam, finalmente, e conseguimos gravar esse negócio.
Pois é, pelo amor de Deus, que absurdo esse negócio que a gente não consegue gravar esse podcast. Como que isso funciona?
Né? É. Gente, eu tenho que ir dias com mais de 24 horas pra dar conta de tudo. Tá difícil.
Não, tá impossível. Tá simplesmente impossível. Mas estamos aqui, finalmente. Não. É, tarda, mas não falha. Mentira, falhou algumas vezes, mas. Falhou, mas tá tudo bem. Estamos aqui. No
final das contas, tudo bem, nada resolvido.
É, pois é, exatamente. Eventualmente a gente conseguiu. E a gente vai aí falar sobre as principais notícias dessa semana e um pouquinho também da semana passada que a gente. Não teve aí um episódio, mas a gente queria falar algumas coisas também que foram super importantes para essa semana. É, mas antes disso, eu queria aconselhar e recomendar mais uma vez, saudades de recomendar a família B9 de podcast aqui dentro do Tecnicalidade. Queria que vocês fossem lá ouvir o novo episódio, né, do
da família B9. Todos eles.
Exatamente, todos, é verdade. Podia ser todos mesmo. Mas eu queria recomendar em específico o Braincast sobre o Game of Thrones, né, e quem o mata-mata final, que eu achei ótimo. E me diverti muito, principalmente com o Oga. Achei muito, muito engraçado o episódio. Mas vá lá ouvir, tem vários outros podcasts que você pode ouvir, o Mamilos, o Naruhodô, você tem várias coisas que você pode ouvir e se deleitar na família B9, lá em b9.com.br/podcast, beleza?
Isso, sucesso!
Fechado, então vamos direto para as pautas, bora lá!
Vamos nós!
Tinha uma época, eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem ou já vivenciaram essa época, né, que a gente tinha que tirar selfies, entre aspas, com a câmera traseira do celular, porque a câmera frontal simplesmente não existia, né? Existiu uma época, querido ouvinte, que não existia câmera frontal nos celulares. Alguns fabricantes nessa época, inclusive, tiveram a brilhante ideia de fazer o módulo da câmera ser giratório, né? Então ele ficava, você só mexia a câmera, rodava ela para frente e para trás e você conseguia tirar uma foto com ela. Um exemplo desse tipo de celular que me veio logo à cabeça quando eu tava vendo isso que eu vou anunciar aqui dessa notícia foi um celular que um amigo meu tinha, que você rodava a câmera, que a câmera ficava bem onde fazia o flip, sabe? Do celular, bem ali.
Ah,
sim,
era o celular Matrix.
É, exatamente. Aí você conseguia.
Eu lembro dele.
Aí você conseguia rodar a câmera e você tinha que fechar o celular pra conseguir tirar a foto com o display de fora, né? Porque, de novo, mais uma coisa que eu não sei se todos experienciaram, mas era um celular de flip, né? Diferente dos foldables de hoje, não é? Que a gente vai falar também um pouquinho deles hoje. E você tirava a foto se vendo no display de fora, né? Que era uma qualidade horrorosa. Se o display de dentro já era uma merda, o de fora também era pior ainda.
Nossa Senhora.
Pois é. E agora a Samsung anunciou um conjunto de smartphones já na semana passada, né? No caso, mas eu queria trazer aqui um em específico que é o A80, né? Que eles anunciaram nessa linha aí. Teve o A50, o A10, A30, etc. Que a Samsung simplesmente reformulou toda a linha e falou: não existe mais Galaxy J, agora vai ser tudo Galaxy A e a gente vai botar os mais topo de linha, né? Intermediários premium que eles chamam, nos números maiores, né? Então A80, A50, A60, enfim, qualquer coisa. E os mais básicos são o A10, o A20, A30, etc. Seriam os que substituem a linha Galaxy J, né? Mas o A80, que é o que a gente tá falando aqui, nesse caso, é o mid-end premium, né, da linha. Então seria o topo do topo ali da linha A, trazendo especificações até respeitáveis, né, com um processador octa-core, ainda não anunciado, com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, uma bateria de 3.700 mAh e tem umas features de inteligência artificial para melhorar a bateria, né, a usabilidade da bateria e tudo mais, duração da bateria no caso. Mas o mais curioso desse celular é o conjunto de câmeras, né, porque ele tem 3 sensores e aí, até aí, né, nada de muito especial, um sensor principal de 48 megapixels f2.0, um ultra-wide de 8 megapixels f2.2 e um sensor de profundidade time of flight. Se eu não estiver enganado, esse conjunto de câmeras é o mesmo que tem no Galaxy S10e, né? Então é um conjunto de câmeras bastante respeitável, vindo da Samsung. E esse conjunto de câmeras é o frontal e o traseiro. É o mesmo, não muda, né? É a mesma coisa.
Tá explodindo.
Pois é. Por quê? Né? Porque o celular tem um mecanismo ali bastante interessante, bastante diferente. As lentes ficam por padrão atrás, né? Na parte de trás do celular, como é padrão também em outros celulares. Mas quando você vai no aplicativo da câmera e você vira a câmera, né? Supostamente, você clica para mudar para a câmera frontal, o que que o celular faz? A parte de trás do celular levanta, que é onde está o módulo da câmera, e o módulo da câmera, sem sacanagem, ele dá um duplo twist carpado para frente e vira a câmera frontal. Sério, eu achei isso tão genial, mas tão genial. Eu não sei porquê, é tão ridículo, mas é surreal de legal. É muito interessante, né, pra quem puder ver o GIF que tá no artigo linkado aqui no post, porque é realmente muito louco como que o negócio salta. Eu achei, num primeiro momento, que aquilo ali ia realmente quase saltado, né, do celular e ia bater na
realmente
cara.
Realmente parece.
Tá? Tipo, realmente parece, é bizarro. Mas é muito legal o mecanismo, né, esse mecanismo que levanta automático e já vira a câmera. É claro que eu vejo um problema nesse sentido, porque demora um pouquinho mais, né, pra você tirar uma selfie, você tem que esperar o mecanismo levantar e fazer o movimento giratório. É um pouco chato, mas no geral funciona muito bem pelo que dá a perceber os vídeos. Embora também eu tenha visto alguns vídeos no YouTube onde em alguns momentos a câmera ficava presa, né, o mecanismo não levantava o suficiente. Então quando o módulo da câmera virava, ele não conseguia, ele batia no display da frente, né, então ele não conseguia virar direitinho. Pois é. Mas, de qualquer jeito, né, isso ajuda você a ter câmeras melhores, né, na frente, porque via de regra, as câmeras que tem na frontal dos celulares, né, na parte frontal dos celulares, não é muito boa. Vem melhorando ao longo dos anos, isso sem dúvida, e tem celulares agora que são muito focados, né, só em selfie, né, em câmeras frontais, câmeras duplas frontais, etc. Mas agora você tem, né, agora, enfim, você sempre pôde tirar, virar o celular pra trás e tentar tirar foto com a câmera traseira, mas agora você consegue tirar uma foto com uma selfie melhor vendo você mesmo dentro do visor, né, ali no visor da tela. Pois é. Falando em visor, né, o fato dessa câmera tá nesse mecanismo giratório, não é? Acaba com que não precise ter a câmera frontal, como eu falei, então não precisa ter notch na parte da frente, você não precisa ter buraco no display. Então, o display, assim, é tão maravilhoso.
A pessoa não tá vendo, não tem ninguém vendo, mas eu estou erguendo minhas mãos pro céu falando glória!
Cara, o render que tem do celular, é claro que, né, é só um render, provavelmente tem as bordas são um pouquinho mais grossas do que isso, vá, mas se você olhar esse render maravilhoso desse display incrível Full HD Plus Super AMOLED de 6,7 polegadas, que cobre totalmente a parte da frente, não tem nenhum pedaço cortado, dá vontade até de chorar de tão lindo que é esse negócio. É muito bonito, sem sacanagem. O negócio é muito, 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 muito bonito. E, claro, é de se esperar que seja um painel bastante bom, né? Vindo da Samsung, mesmo que num, claro, num intermediário premium, né? E eu acho que é isso, sabe? É isso aqui que eu quero. Agora, eu só não sei se eu tô muito feliz com a parte de ser um motor fazendo isso e que pode quebrar, né? Uma parte mecânica que pode quebrar. Aquilo que a gente já discutiu algumas vezes aqui, que é o problemático dessas soluções, né? Mas esse celular vai sair globalmente, né? Vai sair também no Brasil, Portugal e outros países, mas ainda sem preço anunciado. Mas eu acho é muito interessante ver o quanto essa caminhada para ter um celular sem notch, né, tá trazendo soluções bastante inovadoras, sabe? Tipo, eu acho bem legal essa ideia da Samsung. E eu, apesar de não gostar de ter um motor automático fazendo aquilo ali, tem a desvantagem de você estar sempre tendo que esperar um pouquinho mais para a câmera virar para frente, não é? Para a câmera frontal. Uhum. Você tem a vantagem de que não é você fazendo aquilo ali, né? Então não tem tanta chance de quebrar. É um motor que vai fazer aquilo ali, e se quebrar vai quebrar o motor, não é você que vai fazer força demais e forçar o negócio a ponto de não de parar de funcionar. Ou
sei lá, né? Tem gente bem estúpida no mundo.
É, exatamente.
Vai que,
né? Pode ser que eu até fosse uma dessas pessoas, assim, não sei. É,
bem impossível.
Eu posso ter quebrado alguns celulares, assim, na minha vida. E, não sei. Eu não tô dizendo assim, pode ser que sim, pode ser que não, não tô confirmando nada.
Nem ligando.
Pois é. Mas eu achei super interessante. O que você achou, senhor Rafa? Me conta.
Então, eu gostei. 48 megapixels, meu, puta que pariu, né? Coisa pra caralho.
Sim.
Mas a minha ressalva é a mesma que a sua, meu. Isso é uma parte mecânica. Partes mecânicas tendem a quebrar, como vou demonstrar na minha próxima pauta. E assim, meu problema é só dela quebrar. É que vai ser difícil pra caralho de consertar também. Não é tipo uma tela que se quebrou, você vai lá no, na loja da fabricante, na Apple, na Samsung, que seja, deixa o celular lá durante umas 2-3 horas e você recebe de volta com a tela intacta. Não, sabe? Isso aqui é uma coisa tipo, quebrou, você vai perder a câmera do celular, sabe? Não é algo que o celular basicamente vira um negócio de acesso à internet. Só. Você não consegue mais tirar foto.
Sim.
Então, tem uma grande ressalva que é o problema do conserto desse negócio. Se a Samsung falar, olha, vamos lançar isso aqui globalmente, e se ele quebrar aqui, a gente vai lá na loja e a gente conserta ele em uma hora. Beleza, sucesso, tranquilo. Vai custar um olho da cara, obviamente, que é uma parte mecânica, tem um sensor ali de foto e tal. Mas se eles falarem que o conserto vai ser legal, vai ser muito de boas, ok. Meu problema é realmente se não for tão ok assim. E sim, como coisas mecânicas normalmente não são.
Sim, exatamente. É bastante complicado isso, mas é aquilo. Se conseguir trocar o motor, é exatamente o que você falou. Se conseguir trocar o motor, se conseguir trocar uma peça ou qualquer coisa assim. O problema é que mesmo isso me preocupa o preço do conserto, né? Da reparabilidade. Uhum. Não só o fato de você não conseguir reparar, como também se você conseguir reparar, ser muito difícil e acabar sendo uma coisa daquelas de, ah, quebrou isso aqui, você tem que trocar ou o telefone, 90% do telefone, ou você não consegue reparar o problema, sabe? Tipo, é bastante complicado. Então, dedos cruzados, pra não ser esse o caso, que pelo menos dê pra reparar e que tenha uma boa assistência, não é? A Samsung tem uma assistência bastante respeitável lá, é bastante presente em vários lugares, então vamos ver se a gente se isso não acontece, né? Se esse tipo de problema não acontece.
Torcendo.
Yeah. Próxima pauta, então?
Próxima pauta.
Vamos lá.
E seguindo a linha de coisas que a Samsung pode consertar ou não, que a gente estava falando na pauta anterior, nós temos aqui um belo exemplo de coisas que a Samsung não previa que podia ter acontecido, e quando aconteceu, aconteceu da pior maneira possível. Do que eu estou falando? Do Galaxy Fold, que é o aparelho, o smartphone maravilhoso da Samsung, que dobra e tem a tela dobrável, né? O primeiro smartphone com a tela dobrável da Samsung, e que se transforma basicamente num tablet. quando você abre a tela. Ele tem uma tela atrás e tem uma... Quer dizer, tem uma tela fechada. Quando ele tá fechado, tem uma tela dentro que se abre. Certo?
Certo. Certo.
Sucesso. Infelizmente, ele já está dando problema. E assim, por um lado, considerando que o histórico da Samsung, é bom dizer que ele não está explodindo. O que é ótimo. É, né? Ele está tendo um problema diferente.
Pois é.
No caso, o problema em relação à tela. Elas estão quebrando, a tela principal. Elas estão quebrando e, em alguns casos, deixando de funcionar um dos lados. Olha que horror.
Olha isso.
E assim, pra colocar um pouco mais de sal na ferida, os primeiros relatos destes problemas chegaram porque jornalistas que receberam unidades de review falaram no Twitter. O celular tá lançado, ele tá lá pro público, tá disponível, as pessoas já estão comprando, beleza. E imagina, a pior pessoa que poderia ter comprado uma unidade defeituosa seriam jornalistas.
Sim.
Mas assim, não foram. Por enquanto tá só em pré-venda, os jornalistas receberam unidades de review, segundo a Samsung, então não foram unidades que estão à venda. Mas pro azar da Samsung, né? Foram jornalistas que tem o quê? Só 300 mil seguidores no Twitter e, né? O Twitter fez até um moments com isso.
Yeah.
O que eles relataram por enquanto? Que as telas pararam de funcionar espontaneamente em alguns casos. Depois de você abrir e fechar e tal, parou de funcionar, não mostrou mais de um dos lados. Só que outros foram um pouco mais brutos, digamos assim. Porque eles perceberam que tinha assim uma películazinha saindo da tela e pensaram, ok, é uma película protetora que chega em qualquer gadget, né? Que quando você abre lá e você faz um unboxing no seu celular, tem uma película que cobre, né, o celular inteiro e você pode retirar e você vai usar ele justamente para isso. Eles perceberam, ok, não deve ser uma película qualquer, foram lá e arrancaram. Não. Aquela película nada mais é do que uma camada protetora contra arranhões. E segundo a Samsung, não pode ser retirada.
Bizarro.
E quando alguns jornalistas retiraram, a tela parou de funcionar, obviamente.
Gente,
ela, segundo a Samsung, essa película não era para ser arrancada e ele influencia no funcionamento do aparelho. Mas, segundo os jornalistas que retiraram, não havia nada, nem no manual, nem no celular, dizendo que a película estava lá e que não poderia ser retirada.
Sim.
Olha que doido. Se você tem um negócio que parece uma película no celular e você não coloca um aviso dizendo que aquilo ali não deve ser retirado, sim, as pessoas vão retirar. Se vocês estão acostumados com o esquema de embalagem da Apple, por exemplo, ou da Samsung também, ou da Motorola, que seja, tem uma película em cima, tem uma tabzinha ali que você puxa e retira.
Sim.
Se essa tab aparece no canto da tela, foda-se, eles vão puxar e vão retirar. Sabe?
É.
É assim.
Sim.
Foi o Twitter nesse dia foi maravilhoso. Eu vi tipo, um monte de gente postando, dando retweet nessa foto dos Galaxy Fold estragados com um monte de pipoca. E um emoji de pipoca. Tipo, tô aqui comendo pipoca e sorrindo. E basicamente foi isso. E vi gente, tipo, postando isso e aquele cartoon do tá tudo bem, everything's fine.
Everything's
em volta
fine.
Tudo pegando fogo.
Sim.
Maravilhoso. A resposta da Samsung chegou no dia seguinte. Eles demoraram um pouquinho para se pronunciar, mas disseram que um número limitado de unidades de review do Galaxy Fold foram cedidos para a mídia. Recebemos relatos sobre a tela principal nestas unidades fornecidas. Vamos inspecioná-las por completo e em pessoa para determinar a causa da questão. Eles sequer falaram do problema. Sabe, eles não citaram... Eles não citaram que o problema é com a tela, sabe?
Sim.
Eles só disseram, vamos determinar a causa da questão. Não falaram, vamos determinar a causa do mau funcionamento da tela. Porque, né? Eles estariam admitindo a falha.
Sim.
Eles também continuaram com a resposta dizendo que, separadamente, alguns dos reviewers removeram a camada de cima do display, danificando a tela. A tela principal do Galaxy Fold possui uma camada protetora, que é parte da estrutura desenhada para proteger contra riscos não intencionais. Remover esta camada protetora pode causar dano, segundo a Samsung. Foi esse o drama. Sim. Então, pra quem conhece o MK, HBD, um monte de siglas, é, o Marcus Brawley, basicamente, ele fez isso, ele mostrou que ele tirou, tipo, um pouquinho da tela, assim, e depois ele falou, gente, isso aqui não é uma película, tá? Simplifiquei o negócio. Sim. Mas teve pessoas, que, tipo, como o reviewer do The Verge, que ele não fez nada com a tela, só abriu, fechou, colocou no bolso, tirou e tal, e do nada ela parou de funcionar, sabe? São coisas assim que Samsung, né, o Quality Assurance tá aí pra isso, querida. Eu achei muito esquisito, principalmente considerando uma coisa. O Galaxy Fold custa só $2,000. Não é pra um celular dar este problema. Mas, dito isso, nas unidades que estão à venda mesmo, em alguns países que já estão à venda, tem um avisozinho lá embaixo dizendo, olha, essa película aqui não deve ser retirada. Então, talvez eles tenham pedido isso, talvez as unidades para review não tenham recebido este aviso ainda, não tenham recebido este aviso a tempo, mas parece que nas unidades na venda, à venda mesmo, tem este aviso lá.
Olha.
Mas é triste que, tipo, um celular, tipo, tão, que parece ser tão legal, já esteja envolvido em polêmicas.
Pois é, pois é. Mas eu vou ser muito honesto com essa questão dessa polêmica, né? Desse negócio. Eu vi o vídeo do MKBHD, ele lançou isso tem algumas horas, né? A gente tá gravando na quinta-feira. Esse problema aconteceu na quarta, né? E ele lançou o vídeo tem algumas horas. E eu vi o vídeo dele, primeiro que tem a questão da película, que já é ridículo, né? Que exista a película e que não haja nenhum tipo de aviso, né? Em nenhum momento. Mas ele também fala que ele reparou nas imagens, né, no Twitter, então até recomendo que quem possa ir lá e botar, procurar as fotos desse problema, você vai reparar que as pessoas, por exemplo, a própria unidade de review do The Verge, parece que tem alguma coisa que entrou dentro da película, sabe? Tipo, por debaixo, entre a camada da película e a camada em si da tela, né? Sei lá, ou qualquer coisa assim. Então, isso em um dia, né? Um dia que o cara tava com o celular na mão e já entrou isso aqui. Imagina uma pessoa usando esse celular por 2 anos. Não consegue, meu. Não consegue.
Não,
em 6 meses a pessoa vai ter um puto de uma poeirinha, uma areia que entrou ali dentro e vai destruir o celular. Isso é 100% inaceitável para um celular de R$2.000, de $2,000 mesmo. Se fosse R$2.000, né?
Se fosse nossa
coisa, mas $2,000.
Estaria de boas, pode estragar à vontade, compra outro.
Pois é. Troco do pão, R$2.000 é troco de pão. Mas eu acho que ainda assim, né? Mesmo com ok, essa para mim é uma situação problemática, não é? Mas eu acho que mais problemático ainda é que eu não acho que essa questão de tem que botar um aviso na caixa e tudo mais. Tipo, eu acho que sim, precisa, né? Nesse caso é necessário, mas eu não acho que deveria ter lançado o produto se esse tipo de coisa acontece. Sabe? Tipo, é uma parte tão frágil e que tá em contato constante com o usuário, né? Tipo, o usuário tá lá tocando naquela puta daquela película o tempo inteiro. Pode ser que alguma coisa saia do lugar, que alguma coisa aconteça. Não sei, é exatamente tipo de entrar um puto de um grão de areia do lado embaixo da película, sabe? Você não sabe o que vai acontecer no mundo real, né? No momento que sai da fábrica. É tudo muito bonito com os robozinhos lá abrindo e fechando o puto celular, mas, né, não tá na mão de um destruidor profissional de celular. Não tô falando nada por experiência própria. Então é muito complicado, sabe? Tipo, você dizer, bota o negócio e as pessoas vai resolver o problema, sabe? Tipo, não acho que vai. A pessoa pode até ver aquele negócio e pode simplesmente ignorar. Depois de uns meses esquece que aquilo ali aconteceu e vai lá e tira a película e o que que faz? Sabe? Tipo, uma parte tão, tão essencial do celular, não é? Não deveria ser tão desprotegida a ponto de qualquer um poder ir lá meter um dedinho ali embaixo e foder com o celular todo. Imagina a gente com criança, que a criança fica, puta criança.
Nossa senhora.
É o capeta enrustido vestido dentro do corpo de uma criança e começa a tentar puxar da película. Destrói o celular. E como é que faz? Sabe?
Senta e chora.
Sim, pra mim é uma falha muito mais grave do que a esquecemos de comunicar, sabe? É uma falha de design mesmo do dispositivo. Eu entendo que seja um dispositivo que é muito... que é praticamente um protótipo, se você quiser chamar. Mas se é um protótipo Sim. e tá nessa fase, não lança, sabe? Tipo, por mais que seja isso tal, se você quiser mandar pra review, pras pessoas, pra elas verem o celular e não sei o que, mas não bota pra vender, sabe? Tipo, vai ter gente que vai pagar essa merda. Tem gente que já fez pré-venda desse negócio, sabe? Tipo, você não pode simplesmente fingir que não aconteceu, não é? É muito complicado.
Sim. Yeah. E assim, a gente sabe que Early Adopter, ele tá literalmente pagando pra ser beta tester. Que quando você compra uma coisa que é nova no mercado, que não tem ninguém, você sabe que você vai ser a cobaia. Mas, meu, uma cobaia com um celular estragado, aí é muito. Pera lá, né?
Pois é.
Tem problemas aí.
Sim, uma falha, um problema, uma coisa que seja mais, né, nem simples de resolver, mas que não seja uma falha de projeto, sabe? Tipo, porque me soa como uma falha de projeto. Não é um detalhezinho que, pode acontecer, pode não acontecer, sabe? Tipo, não é aquela coisa, você dobrou tantas vezes e o negócio quebrou. Tipo, tá, tudo bem, mas isso aí é esperado, entre aspas, se você tiver 3, 4 anos de celular na tua mão, não é? O negócio mal, eventualmente aquele negócio ali você não vai conseguir mais dobrar, não é? É natural do mecanismo, digamos assim. Mas, você tá usando o celular e entra um grão de areia e destrói tudo, não dá. Não entra na minha cabeça.
Eu tô esperando o CEO da Samsung amanhã falar: então, gente, vocês estão dobrando esse celular errado.
É só o que
inspirado
fala,
na Apple.
Você tá dobrando o celular errado, é só o que falta mesmo. E a gente pode botar isso como título, que é ótimo.
Você tá dobrando o celular errado.
Não dá, meu. Não, isso não existe, sabe? É ridículo. É estúpido. É estúpido.
Então vamos, enquanto o Rod se acalma, vamos passar para a próxima pauta.
Calmamente passando para a próxima pauta, sim. Por favor. Na semana passada, a gente teve uma notícia que a Intel estava tendo dificuldade na produção de modem 5G, né, para celulares, para smartphones, e que isso atrasaria, por consequência, a entrega de iPhones com 5G, né, porque a Apple só compra modems da Intel por conta de problemas da Qualcomm, né, nesses últimos tempos. A gente já falou muito desses problemas aqui, da Apple com a Qualcomm, mas eles estavam nos tribunais, né, brigando com isso sobre patentes e sei lá quantos milhões, bilhões de dólares ali acontecendo, rolando na mesa. E essa semana eles simplesmente pararam, viraram amiguinhos, assim, de uma hora pra outra.
Oh,
pois é,
que bonitinho.
Deram um abraço os dois juntos. Vamos ser felizes de novo, nós dois juntos.
E os dois cruzaram os dedos atrás, nas costas.
Pois é, exatamente. Basicamente, a Apple anunciou, né, que vai pagar uma indenização para a Qualcomm de um valor não informado para que o processo seja retirado e que acabe com essa situação, né, nos tribunais. E aproveitaram que já estavam ali na mesa, né, já estavam no bar discutindo qual vai ser o valor da indenização, e a Qualcomm virou e falou: então, bora comprar um chip de mim, né? Bora fazer uma comprinha aqui também, aproveitar já que a gente
tem,
já tá aqui.
Tem uns chips aqui sobrando, né? Você pode pegar se você quiser, olha só.
Pois
a gente
é.
Dá um desconto.
Pois é, a gente dá um descontinho pra você. E eles fecharam, né? A Apple falou: beleza, vamos fazer um precinho camarada aí e a gente fecha isso aí. Vão ser 6 anos de contrato com a Apple, né? Então a Qualcomm vai fornecer chips e modems pra Apple durante os próximos 6 anos. com possibilidade de estender esse contrato, né? E a ideia é que a Qualcomm já comece a fornecer os chips modem que vão aparecer nos iPhones de 2020. Então, antes com a Intel estava acontecendo de os iPhones com 5G serem atrasados para 2021, agora parece que já vai dar tempo da Qualcomm entrar aí com chips 5G. E a Apple já falou também que isso já foi para teste, né? Já está aí no campo para ser testado pelos parceiros dela, né? Segundo informações de uma pessoa que sabe dos trâmites, né, que estavam aí acontecendo, essas conversas já estão acontecendo tem algumas semanas, tá? Isso ia ser bastante triste se acabasse acontecendo da Intel, afinal, né, não conseguir entregar mesmo os modems a tempo e só em 2021. Mas parece que eles simplesmente desistiram mesmo de tentar. Eles viraram e falaram, olha, não é nossa vibe, não estamos mais afim de fazer. Olha, pô, foi mal aí, valeu, falou, pelo que a gente já fez até agora, mas, amigos, negócio à parte, fechei, sabe? Eles basicamente fecharam mesmo, não vão produzir mais chip 5G pra ninguém, né? Então agora a gente tem basicamente um monopólio, até onde eu sei, eu posso estar errado, né? Deixa aí nos comentários, mandar um e-mail pra gente, lá no tecnicalidade@b9.com.br. Mas eu acho que a Qualcomm é a única que vai conseguir fornecer chip 5G para a próxima geração, né? Então a Qualcomm tá bem na fita, né? Pode cobrar o que ela quiser a partir de agora. Não que ela já não cobre, né? Atualmente.
Ah, não, é.
Agora ela pode cobrar ainda mais se ela quiser. Que é até, eu falo rindo, mas é um bocado assustador. Mas falando em chips, eu queria só comentar rapidamente que a Apple também tem o que comemorar com a TSMC, que é a empresa que produz os processadores em conjunto com a Apple, né? Os A1, A2, A12, A14, A86. A TSMC anunciou que vai conseguir produzir chips de até 5 nanômetros até o lançamento do iPhone de 2020. Então já para 2020 a gente vai ter 5G e processador Apple 5 nanômetros. Só para situar todo mundo, né? Quanto menor a litografia, né, o tamanho dos transistores aí, menor é o tamanho do processador em si e mais transistores cabem num espaço menor, né, podendo colocar uma potência maior no chip no mesmo espaço que era ocupado anteriormente, né, você consegue botar mais transistores no mesmo espaço, o que é importante. Os novos iPhones 10S já vêm com a 12 Bionic, que tem litografia de 7 nanômetros, e para 2022 a TSMC já espera conseguir produzir chips de 3 nanômetros, então tá. A TSMC tá que tá, né? As fábricas estão pegando fogo lá. Esse trabalho é muito incrível, eu acho que é um trabalho que eles fazem um excelente trabalho, né? Claramente, não tenho o que negar. E claro que a TSMC não fornece chips também só pra Apple, né? Ela faz esse trabalho incrível, todo mundo quer, né? Mas a Apple é uma das, se não a maior cliente da TSMC, e é interessante ver esses constantes avanços rápidos, né, da empresa, inclusive, que vai ser bacana. Então, agora é esperar para ver o que a Apple vai anunciar em 2020, né? Porque vai ser um ano de iPhone S, né? A gente tá aí no 10S.
É verdade.
Agora vai ser o sei lá, 11, sei lá, não sei como é que vai ser. E depois
o
XI. E depois vai ser o XIS, né? X.
O iPhone X é o mesmo chegar em 2020, olha só.
iPhone XX. XX é o quê? É homem ou é mulher? Não sei. É XY.
Não sei nada de...
Eu também já não sei.
Genética.
Não sei, sistema de determinação, papapá.
Cromossomos, etc.
Yeah, eu acho que é XX é mulher, então é mulher. Enfim. Nada que faça diferença, né? Mas enfim, eu tô ansioso pra ver o que a Apple vai trazer então pra 2020, né? Vai ser um ano bastante conturbado aí pra eles, né? Vai ser bastante interessante de ver o que eles vão trazer pro iPhone XX, né? Que a gente já tá chamando aqui. Esse é o nome confirmado, tá? É exclusivo, você ouve em primeira mão aqui no Tecnicalidade.
Eu me pergunto quanto que a Apple deve estar investindo de Research and Development no TSMC. Porque para eles conseguirem isso, é algo incrível, é algo foda. Obviamente, eles estão pagando caro pelos chips que eles estão comprando pra colocar nos iPhones, mas eu acho que tem que ter alguma mãozinha ali. Tem que ter, tipo, as duas empresas conversando de alguma forma e desenvolvendo esses chips em conjunto, sabe? Uhum. Eu queria ser uma mosca na parede onde essas reuniões acontecem, que seria maravilhoso.
Sim. Seria interessante mesmo. Vamos descobrir.
Eu quero saber quando que vai chegar o chip que vai ser tipo de 0 nanômetros, vai ser invisível, e a gente vai ter um celular que vai ser tipo transparente.
O processador é o mundo. Então não existe processador.
Um ar.
É só um conceito de processador.
Tá. Vamos pros microbits então?
Vamos lá.
E seguindo na semana de reconciliamento, nós temos um rápido microbits aqui para falar, porque outras empresas além da Apple e da Qualcomm fizeram as pazes. Eu estou falando aqui da Amazon e do Google. E quem lembra que tinha aquela disputa do Google com a Amazon que impedia, por exemplo, o Chromecast de ter o Prime Video e o Fire TV de ter YouTube? É algo que tá rolando literalmente anos, pois sabe? Mas aí o que aconteceu? Aparentemente esse furdunço foi resolvido, eles fizeram as pazes, assim como a Apple e a Qualcomm. Por quê? Assim, talvez tenha acontecido o evento da Apple recentemente e que eles tenham anunciado alguma coisa com TV, sabe? Talvez tenha acontecido, não sei, né? Mas aí com esse timing foi meio esquisito. Mas, finalmente, o Google e a Amazon falaram: ok, estamos resolvendo essa disputa. Tá? Em um press release liberado nesta quinta-feira, na gravação deste episódio.
Olha só.
Eles anunciaram que os dispositivos de cada um terão acesso aos respectivos serviços da outra. Então, resolveram, tudo bem, tranquilo. Só que eles também deram um pouco de perspectiva ruim de tempo que isso vai levar. Segundo o press release, deve chegar assim nos próximos meses.
Opa!
Então. Tipo, eu achei que tava pronto pra amanhã, gente. Era só soltar um update. Não tem muito o que fazer.
Já estamos conversando há muito tempo. Só libera o update e já era. Não, pelo visto, não.
Não é difícil. Não é difícil, gente. Vamos lá. Só. Tá tudo pronto. Coloca o código aí que vocês tiraram e pronto. Resolve. Mas não, eles falaram: ai, vamos levar alguns meses. Tá bom, né? Se tá resolvido, pelo menos libera em breve. E é isso.
Pronto.
Eu espero que chegue logo, porque eu tenho o Chromecast, tenho Prime Video, espero que chegue e eu consiga assistir novamente na minha TV. Muito obrigado, o Amazon e Google. Um beijo pra vocês.
É legal que agora eu posso considerar a ideia de comprar um Amazon Fire Stick ou alguma coisa assim.
Né?
Fire, olha só. Cube, sei lá como é que chama aqueles negócios da Amazon. Tudo os nomes esquisitos, meu. Não dá pra entender. Beleza, então partiu pros gadgets?
Vamos para os gadgets da semana, então.
Yes, bora. Gadget da
semana. O meu gadget da semana chama Air Loop. E como vocês podem imaginar, é um loop que é feito de ar.
Foi a primeira coisa que eu pensei.
Na verdade, é mais um fone de ouvido wireless maravilhoso. E eu sei que eu trago aqui todo o episódio um fone de ouvido diferente. Porque eu realmente estou fascinado por esse tipo de fone de ouvido. Eu sou muito puta de fone de ouvido, assim. O Air Loop tá no Kickstarter.
Desculpa.
E é um puta de fone de ouvido. Outro título bom, né?
Outro título bom. Esse é bom, esse é bom.
Enfim, ele tá no Kickstarter e é um fone de ouvido que é 3 em 1. Ele pode ser aqueles fones completamente sem fios, tipo o. Como é que é o nome da Apple?
AirPods.
AirPods, isso, Dur. Que eles não têm fio realmente nenhum. Ou ele pode ser um fio, aquele Bluetooth que é conectado a um fio no outro, que conecta um fone no outro. Uhum. Ou pode ser aquele estilo neckband, que é usado mais por atletas, né? Que você tem uma barrinha que fica atrás do pescoço e ele conecta com os fiozinhos na orelha.
Uhum.
Esses são os três modos dele. É, o diferencial dele é que ele pode se transformar em qualquer um dos três modos. Porque ele tem um imã dentro dele, e que permite que ele se acople em certos acessórios para transformar em cada um deles e aumentar, inclusive, a vida de bateria.
Olha só.
E, além disto, o que é mais legal também, tem várias coisas legais sobre isso. Ele é resistente a jorros d'água e peixes 7, o famoso jorros d'água, como alguns dos nossos ouvintes antigos podem imaginar o que sejam. Uhum. É, ele também tem cancelamento ativo de ruído, o que é ótimo. Eita. E é compatível com Bluetooth 5.0, que é maravilhoso também. A sua bateria dura até 10 horas e a case permite que ele seja carregado para durar outras 80 horas. É tempo pra caramba. Mais do que o AirPods, diga-se de passagem.
Esse é realmente perfeito. Esse
é maravilhoso. Isso é possível graças ao chipset da Qualcomm, que é usado nele e que consome só 7 mAh. E sua bateria tem 85 mAh. Olha que lindo. O cabo Sport Wireless adiciona mais 3 horas de carga nos fones. É aquele que você pode, que conecta um fone no outro, que tem uma bateriazinha e um negócio de passar música, aumentar o volume. E a neckband, que é aquela barrona mais grossa, adiciona 12 horas de carga.
Boa.
É lindo. O preço inicial dele é de $69 com o Sport. É, de $69, só ele, né? Só os budzinhos que você coloca no ouvido. Uhum. É, com o Sport Wireless, ele fica por $79. E com a Sport e a Neck Wireless, ele fica por $99. Ele está no Kickstarter. Uhum. Já ultrapassou o dinheiro que ele está pedindo, 50 mil, e ele já tem $204 mil.
Opa.
É, e começa a ser montado e manufaturado, né, de fato, em 12 dias. Então, se você está ouvindo este episódio no dia que ele sai, você ainda tem 10 dias para garantir o seu, e eu estou muito tentado a comprar.
Olha, eu fiquei
como todos os fones.
É, mas eu fiquei na mesma. Isso aqui parece muito legal. Muito legal mesmo.
Nossa, maravilhoso, cara. Nossa, quero muito.
Perfeito isso aqui.
Se eu tivesse alguém lá fora, eu ia pedir, meu, compra isso aí pra mim, que um dia eu pego.
Você tem alguém aqui fora? Eu tô fora. Entendeu?
Não, você não vale a pena. Não vale a pena eu ir pra Portugal, não, querido.
Ei! Aqui é legal.
É muito mais caro do que ir pra Miami. Sinto muito. O euro tá um horror.
Nem
você
interessa.
Já viu o euro?
Já.
O euro tá quase
o
dólar.
Eu vejo todo dia. Eu vejo todo dia as minhas notinhas aqui que eu fico jogando.
Ô, louco! Rod Ricasso!
Falando em fone de ouvido, meu gadget dessa semana também é um fone de ouvido, por acaso. Não sabia que você ia fazer um fone de ouvido, olha só. É, mas o meu, eles são clones de AirPods, tá? Então, eles são literalmente um fone igual ao da Apple, só que mais barato, né? que é chinês, né? É, mas é muito legal mesmo, tá? Parece até que, tipo, você vai pegar um fone clone da Apple, sabe? Tipo, não tem nada a ver, papapá. Mas não parece nada ruim. E eu tenho relatos, né, que eu já ouvi também de outras pessoas, que parece que o fone realmente funciona super bem, sabe? Tipo, é claro que não vai ser qualidade Apple. Você não pode esperar que isso aqui seja um AirPods, não é? Mas você, considerando o valor dele, vale o preço dele, né? O que ele entrega faz sentido. É, esses são o I12 TWS, é o nome do modelo. Eles são clones iguaizinhos do AirPod, literalmente, na proporção 1:1. A caixa é igual, o tamanho do fone é igual, é tudo igual. E em quase todas as features é igual, tá? Ele tem Bluetooth 5.0, então já é igual aos AirPods 2. Tem carregamento sem fio, também igual aos AirPods 2. Carregamento por Lightning. Sensor de toque para passar música para frente e para trás. Funciona super bem, pelo que eu andei lendo. E eles estão lançando muitos clones desse aqui. Eu peguei o I12 TWS porque seria, por exemplo, um que eu compraria, que é uma versão que não tem uma luz gritante saindo do fone, sabe? Como aqueles fones chineses bizarros que tem uns LEDs fortíssimos só pra indicar que o puto do negócio tá ligado, sabe? Esse aqui não, esse I12 não tem isso no próprio fone, né? É só na caixinha, Então é menos mal, não, é? Não fica tão mal assim. Agora, uhum, a questão é que eles estão lançando muitos dessas versões. Muitos. Já deve ter até o i20 TWS, ou sei lá, ou qualquer coisa assim.
Ô, louco.
É, do que eu sei, tem até o i16. Então pode ser que já tenha essa altura. Esse tempo que a gente ficou aqui já deve ter o i35, talvez.
Nossa.
Mas enfim, é surreal, tá? E eles cada vez ficam mais perto da igualdade. Esse i15 que eu falei, ele já tem um chip W1 dentro do próprio dispositivo, né? Então você já consegue fazer aquela conexão também igual dos AirPods, que você só abre a caixinha e ele já pareia com o iPhone. É tipo surreal. E é mega rápido, sabe? Tipo, não tem delay, não tem nada, é igualzinho como se fosse um AirPods mesmo. Os valores vão depender muito, tá? Do modelo e do fornecedor que você vai comprar, mas você encontra fácil em qualquer loja chinesa daí, da Gearbest, AliExpress, etc. Que vale você dar uma pesquisada para ver qual modelo que faz mais sentido para você. Mas eu já encontrei modelos de $20, já encontrei modelos de 60. Aí vai depender muito do que faz sentido para você. Mas eu achei super legal porque eu acho os AirPods um fone fantástico, assim, vou ser bem honesto. Eu acho bem, bem interessante. Não, também.
É muito bom.
Já tive relato, eu já usei os AirPods 1 na altura, comprei, mas tive que devolver porque eu não tinha dinheiro para ficar com eles. Pra pagar o puto do fone.
Quem nunca, né?
Pois é. Era só pra testar, né? Obrigado, Amazon, pela política de devolução generosa. E foi bem bacana, sabe? Tipo, a experiência foi muito boa. Eu gostei muito. Achei a experiência super fácil de usar. E também... fazia sentido pro meu dia a dia, sabe? Tipo, ao invés de ter que usar um fone grandão dentro de casa, por exemplo, eu podia usar só os AirPods, eu podia ficar ouvindo podcast enquanto eu fazia outras coisas, sabe? E era até melhor porque eu conseguia ouvir, por exemplo, a minha namorada me chamando, né? Então é mais prático do que um fone grandão. Então super vale a pena. Mas, tá, e aí eu vou estar falando isso, mas eu tô bem triste, né, de dizer isso, de admitir, os AirLoops me parecem muito incríveis, então eu ficaria muito indeciso entre os dois, muito mesmo. Depende.
Tem uma diferença, claro, de preço aí, mas acho que o AirLoop é um Kickstarter e é um produto que é a primeira versão. Então você vai estar sendo beta-testa de novo de Early Adopter.
Sim. E tem a vantagem, se você tem um iPhone, né? Você tem a vantagem dos clones dos AirPods, você conseguir ter versões com o W1, né? Que você consegue parear com o smartphone muito mais. Ser mais integrado, né, com o sistema. Então vai depender do seu caso. Mas se você for usuário Android, talvez os AirLoops façam mais sentido pra você. Depende do teu
budget. Eu acho que, tem um critério bom aqui. Yeah. Claro. E tem um critério bom aqui. Se você quer alguma coisa que um fone pra agora, pega o i12. Se você quer o AirLoop que vai chegar só em setembro de 2019, então, né?
Se você não tem pressa, sempre faz sentido. Faz todo sentido. Top. Achei ótimo. Gostei muito.
Opa, chegou o top.
Pois é, tava chegou, demorou um pouquinho, veio da China, entendeu? A encomenda ficou presa em Curitiba. Mas chegou.
O top tava lá esperando pra chegar. Eu gostei desse 12 também, porque parece que é o fone pra velho, né?
Por quê? Como assim?
Porque ele é idoso.
Ah, meu
idoso,
Deus.
Idoso, puta, não? Não? Fiz piada ruim também.
Puta que pariu. Ah, que tristeza. Bem-vindo de volta, Rafa. Saudade.
Obrigado.
Mas é isso. Acabou o Tecnicalidade 111.
Ei.
Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui as baboseiras que a gente fala. Eu estava com muita saudade desse podcast, apesar de eu ter feito um podcast solo, não é? Enquanto
o podcast.
Mas o que você achou do episódio de hoje? Comenta pra gente o que você achou aí da Qualcomm e da Apple virando amiguinhas. Samsung, Amazon e Google virando amiguinhas também. Samsung lançando produtos que não explodem, eu posso dizer.
Mas que dobram errado.
Exatamente, mas que dobram errado. Manda uma mensagem pra gente lá no e-mail tecnicalidade@b9.com.br ou nos comentários do post lá no b9.com.br.
Show! E se você quiser Não vou falar pra apoiar a gente. É...
Fala só apoiar assim de graça.
É, boa. E se você quiser compartilhar este episódio, este podcast com seus amigos, compartilha lá no iTunes, se você tiver a Play Store, compartilha também. Fica à vontade, ajuda a gente, dá 5 estrelas no iTunes pra gente, que aí a gente incentiva a gente a continuar este podcast.
Pois é, e mais gente encontra também o Tecnicalidade. É, como eu falei, links vão estar lá no b9.com.br e não deixa de seguir a gente lá no Twitter. Eu sou o @RogerRicastro.
Eu sou o Rafa CST e nós temos o @Tecnicalidade lá, que tá um pouco, né, as traças, mas vamos reativá-lo esta semana.
Sim, sim, mas a gente olha as mentions, a gente comenta as pessoas que vão mandando mensagem e a gente responde normalmente. Então pode ficar tranquilo, pode mandar mensagem.
Normalmente quando há tempo.
Pois, exatamente. É, depende do tempo, né? Mas no geral, a gente tenta.
A gente tenta. É. Vamos tentar então que esse episódio não seja o último do mês e que na semana que vem a gente tenha outro.
Exatamente.
Combinado?
Combinadíssimo.
A gente tenta.
Yeah. A gente vai tentar. Então é isso. É. Muito obrigado e até semana que vem.
Beijo. Até. Tchau.
Olha, foi. Muito. E a gente já falou muito desses problemas da Apple com a
Donald.
Meu Deus, que bizarro. Anunciou que vai conseguir produzir chips de 5 nanônimo.
Vamos.
A gente tá indo?
O meu gadget da semana. A gente já foi. Já está no gadget da semana.
Chegamos? Chegou?
Não chegou ainda não.
Ah, ok.
Agora chegamos.
Chegamos.